Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Correr podcast tem início novamente para você nessa categoria sensacional do nosso portfólio de produtos, o PFC Entrevista. Quando conversamos com alguém que pratica o esporte, que vive o esporte, que treina as pessoas, inclusive também, nesse caso vai ser esse episódio, hoje a nossa convidada com quem nós vamos conversar é a treinadora Rosa Naimara. Tudo bom, Rosa? Seja bem-vinda.
Tudo bom, obrigado, Enio, pelo convite. Estamos aí, né, pro Fala Treinador. Foram tantos anos aí da Ana falando da minha pessoa nesse programa. Eu vim aqui hoje para, ó, tirar limpo essa história.
É verdade. A Rosa mencionou a Ana porque Ana Carol Sommer participa do nosso PFC Debate e muito, muito mencionou essa treinadora. E para quem tá vendo no vídeo, a Ana já está ali, lépida e faceira e feliz. Não sei se estão felizes depois de começar esse episódio, não sei bem. Mas enfim, Ana Carol está conosco também para ajudar nesse podcast, se defender, talvez, acusar. Ah, não sei. Tudo bem com você?
Boa noite, Brasil. Tudo bem? Muito feliz. E aqui, na verdade, porque eu falei pro Enio, Enio, eu falo tanto da Rosa Naimara nas minhas crônicas, né? Principalmente para quem me acompanha. Tem que dar um direito de resposta, né? Porque às vezes parece que ela é dura. Ela é dura, vocês vão ver. Mas é um ursinho carinhoso também. Então, é uma ocasião de dar ali um direito de resposta e tudo mais. Estou bem feliz aqui de confrontar frente a frente, rosto a rosto aqui com a minha treinadora e você, né, que também é brother.
Maravilha. E você vai falar mais alguma coisa? Não era essa a sua abertura?
Vou, gente, porque vai ser um PFC entrevista atípico, porque eu resolvi fazer o meu momento Pedro Bial para minha treinadora aqui, que assiste Conversa com o Bial, sabe que ele dá uma introdução para apresentar o convidado. Então, atenção, ela não sabe o que eu vou falar, nem o Andy sabe o que eu vou falar aqui.
Também não sei.
Eu assumo as consequências na sequência, vai vir aí um tiro, vai vir um intervalado brabo, mas tudo bem. Tamo lá. A nossa entrevistada de hoje é cor de rosa choque. Como diria nossa saudosa Rita Lee, por isso não provoque. Um misto de gata borralheira com princesa. Quem vê close não vê corre. E ela corre. Prepara, foi! Forte, tem a presença de palco e autoridade de quem manda porque pode, mas também porque se importa. A voz meio rouca já faz parte do consciente, não é nem inconsciente, é consciente coletivo de suas corredoras, que, seja nos treinos ou nas provas, às vezes obedecem, muitas vezes desafiam. Que tênis de placa o quê? O negócio dela é ter a mão megafone. Se não aguenta, porque veio. Profetiza do Training Peaks. Ela bem que tenta criar juízo em seus pupilos. Mas, como bons corredores, o pódio vai para a teimosia em primeiro lugar. Como toda flor, ela sabe que cada um tem seu tempo. E assim vai colhendo conquistas e atraindo mais borboletas a cada estação. Há mais de 20 anos, nossa educadora física vem cultivando seu jardim nada secreto e colhendo frutos, flores, às vezes umas ervas daninhas ali ou aqui. Continua mesmo assim, reinventa-se. No final, ela só quer uma coisa. Que nós, suas sonhetes, sejamos o máximo que podemos ser. Vem pra cá, Rosa Naimara, a prof da Ana Carol Sommer. Ah, fala a verdade, mandei muito bem, né?
Melhor acabar já, né, Enio? Que eu tô na crista da onda, que tá tudo certo. Então, tchau, pessoal. Foi um prazer estar com você.
Até a próxima.
Viu? Eu mandei uma Rita Lee, mandei uma coisa rosa, cor, paletas, né, personalidade, tudo aí. Então, podemos começar agora.
Tá bom. Daqui agora é só para baixo, né? Ou não, vamos ver aí. Ô, Rosa Naimara,
ladeira acima.
Me diga aí, como é que a Rosa Naimara começou a se envolver com esse negócio de esporte, corrida e foi virar treinadora?
O meu entrelaçamento com o esporte, né, ele vem desde a infância. Então, eu sou filha de uma professora de educação física. Meu pai biológico é professor de educação física. Eu tenho dois tios, né, uma tia e um tio que são professores de educação física. Então, além de muitos professores, né, o esporte, o movimento, ele tá desde que eu e minha irmã gêmea, Rose Nayana, nascemos. Então, começamos a nadar muito cedo. Minha mãe sempre nos colocou e incentivou de estar em vários esportes. E acabou que na adolescência, né, jogávamos voleibol em Cascavel. Antes veio a natação, mas foi o voleibol que nos trouxe para Curitiba. Então, a minha irmã era uma excelente atleta de voleibol. Eu era a irmã gêmea dela esforçada. me esforçava, mas não era tudo aquilo. Acabamos, né, que o Positivo nos viu jogando, um treinador do Positivo, da Escola Positivo, nos viu jogando num Paranaense, e acho que ofereceu bolsa para minha irmã, assim, minha mãe falou, não, tem que levar as duas, e, não, aquela lá é mais ou menos, então vamos. Aí nós viemos morar sozinhas em Curitiba, né, para poder estudar, e jogamos no segundo grau da época inteiro, até aquele ponto que você tem que decidir, ou a tua capacidade física decide por você. No meu caso, eu encerrei nos escolares. A minha irmã ainda foi para o Rexona, ficou um tempinho. Eu, no terceirão, parei, né, parei de jogar no final do terceiro ano, e eu não tinha opção de curso para graduação. Eu até queria fazer psicologia, sei lá, história, não sei, passou muitas coisas pela minha cabeça, mas o esporte e o que eu sabia fazer era isso. Então, como eu recebia, eu ganhava para jogar e eu precisava continuar me sustentando, minha mãe, professora de escola pública, com 3 filhos, né? Então, o entrar na universidade implica em começar a trabalhar para sobreviver. E a educação física, no ano que eu entrei, 1997, 98, ela não era uma profissão regulamentada. Então, desde que eu entrei na universidade, eu podia dar aula. Então, ótimo, um curso que não era difícil de passar numa universidade federal, porque não ia ter condições, não tinha dinheiro nem para pagar a inscrição do vestibular, ainda mais uma graduação inteira, né? Numa época que não existia bolsa do governo, nada. Aí, vamos lá, passei em educação física, entrei e já comecei a dar aula de natação, futsal, tudo que você possa imaginar. Eu dei aula, tirando ginástica, eu dei aula na graduação. Joguei futsal, né, na universidade, participei de jogos brasileiros. E no último ano da graduação, fiquei grávida. Meu filho nasceu. Quando ele nasceu, formada, já tinha que trabalhar. E o que eu conseguia fazer de exercício físico era correr, que não tem hora, não tem nada, boto tênis e vai. Até fiz musculação um tempinho, mas a corrida acabou se apresentando como uma possibilidade de exercício físico dentro de um papel, né, de maternidade, de trabalho, foi isso que se apresentou. Não comecei a trabalhar com corrida nessa época, 2000 ali, a corrida ela ainda não estava no radar, né, do brasileiro. E logo que me formei, pela expertise que eu ganhei na universidade, eu trabalhava como personal, não fiz estágio, nada. Entrei direto na academia, atuando como avaliadora física, por conta dos projetos de pesquisa, né, na universidade, acabei que eu sabia fazer avaliação física, sabia fazer análise. Já gostava, Ana, de um bom gráfico, de análise, assim, sempre me atraiu demais esse processo, né, da evolução, da comparação. Eu nunca gostei da avaliação física, eu sempre gostei da reavaliação. E atuando como personal. Com 1 ano, 2 anos de formada, eu já tinha todos os meus horários lotados. E algumas pessoas começaram a pedir, monta treino para mim de corrida? Monta treino? E foi aí que eu caí no mundo da corrida.
Mas por que especificamente as pessoas pediram treino de corrida, já que naquela época não tinha tanta gente correndo? De onde é que saiu isso, será?
Influência de algumas mulheres, e foram mulheres que vieram pedir para mim. Que tinham um irmão, que tinham um tio, alguém que fazia triatlo, alguém que corria. E como eu não tinha... E eu corria com as minhas alunas de personal. Então tinha dia que eu corria semana, assim, tipo segunda, quarta e sexta, 20 quilômetros por dia. Porque eu saía para correr com as pessoas que queriam fazer uma atividade aeróbica. Então nessa época a corrida ela estava começando. Aqui a gente já está falando de 2007... Então, já tinha um percurso na educação física, e como os meus horários para personal eram todos lotados, eu não conseguia atender presencialmente, então começou essa demanda de pedir para eu montar um treino para que a pessoa fizesse sozinha. Aí a história vai entrando, né? Vai entrando na construção da assessoria.
Antes de você falar da assessoria, eu só quero tirar uma dúvida. Como é que é o nome da sua irmã gêmea?
Rose Nayana.
Ah, é quase Rosa. Se fosse Rosa, seus pais iam ser muito da zoeira. Tá ali perto. Vamos lá. E daí, como é que surgiu a Máxima? Desde quando ela existe? Quando é que você viu assim, dá para criar uma assessoria aqui em Curitiba? Vou criar, vou captar esses alunos. Como é que foi?
Comecei a montar uma planilha aqui. Não era nem planilha. Era no Word, sabe? Você monta o treino. Aí a pessoa dava um retorno. Não tinha um GPS. Em geral, as pessoas não tinham. E eu ali, brincandinho, corria para lá, para cá, nada sério. Na academia que eu trabalhava, tinha uma assessoria esportiva, a Triax. E o meu marido, sempre, tipo, também muito ativo, professor de educação física, trabalhava, né, na academia, a gente tava sempre lá. E ele corria também, com aluno de personal, no geral, assim, era uma prática muito comum o personal fazer o exercício, né, com o aluno. Aí, nem me lembro por que cargas d'água, convidaram ele e um aluno dele para fazer a volta à ilha. E foram na equipe do, sei lá, será que era Jacomar? Era de um mercado, não me lembro, assim, exatamente do nome do mercado, e lá foram eles, né? Sem treino específico, sem nada, mas meu marido, ex-atleta de futebol, então, forte, antes da carreira dele de triatleta e Ironman, né, se meteram nessa tal da volta aí. 2007, devia ter visto as datas um pouco melhor antes de falar com vocês, mas é nessa época. E ele voltou e falava: que prova legal, meu Deus do céu, porque o tal do Morro do Sertão, porque o tal da areia, o tal disso, o tal daquilo, e a van, e virou um lixo, porque a da galera entrava toda fedida, e meu Deus do céu. Então, aquela história de pescador, quer dizer, de corredor, né, básica, de um dia inteiro dentro de uma van, numa época que não existia rede social. Hoje, as pessoas acreditam em rede social, né, gente? Não sei como, mas acreditam, é tudo muito bonito. Naquela época era só a história de pescador mesmo, e a gente acreditava. E eu fiquei fascinada pelo processo, falei: nossa, ano que vem eu quero ir junto. Na hora, mas foi na hora, assim: ah, não, Neymara, não dá para vocês. Tinha uma mulher na nossa equipe, mas ela era realmente muito forte. Vocês não conseguem, não, vai sofrer demais, não vai dar certo. Pra quê, né, Elio? Mas foi na hora, na hora. Mas eu vou numa equipe feminina, não vai ter nenhum homem na nossa van, e vai ser uma equipe cheirosa, vai ser isso, e a gente vai fazer. Capaz, mas vem com essa questão de gênero pra cima de mim, ferrou, né? Aí, um ano antes, eu já comecei, assim, o negócio já começou a borbulhar na minha cabeça. Putz, vamos, né? E comecei a falar com uma mulherada, algumas que eu já dava aula, outras que treinavam, algumas da própria Triax. E falei: nossa, como que vai ser o nome da equipe? Ai, sei lá. E daí foi indo, não, um sonho de equipe. Quem sabe, né, eu não consigo o patrocínio do sonho de valsa, já pensou? Aí já comecei a associar as cores e o processo começou a caminhar. E a volta à ilha, ela acontece em abril, né? Nessa brincadeira, comecei a pensar em uma forma de realmente capitalizar e organizar essa estrutura de pessoas que eu montava treino. Como é que eu vou fazer essa questão? É um novo modelo, é um modelo de negócio. O que eu faço? Aí já entrei, me matriculei em algumas assessorias esportivas de São Paulo, a TPM, né, que é treinamento para mulheres, que é pioneira no Brasil. Me matriculei em algumas assessorias grandes ali para ver como era o esquema. Falei: tá aí, vou montar uma assessoria só para mulheres. Mas aí entrei num processo ético de estar dando aula em uma academia com outros profissionais que eu gostava muito e não me parecia legal, assim, fazer uma espécie de concorrência dentro da academia. Porque as assessorias eram muito pequenas aqui em Curitiba, tirando a trainer, que era um pouco maior, todas as outras eram muito pequenas. Não ia me sentir numa posição ali ética muito legal. Aí fiz a proposta para o Murilo, para o Almir, né, que tocavam a Triax. Falei: ó, pessoal, eu vou fazer. Vocês querem comigo ou semigo? Se vocês quiserem comigo, eu coloco, né, o sonho de equipe dentro da assessoria de vocês. A gente faz uma sociedade. Eles, não sei se por livre ou espancada vontade, ou se sentiram pressionados, ou não tinham muita saída, eles aceitaram. E daí um sonho de equipe era a equipe feminina da Triax. Um mês antes da volta à ilha, eu fiz o lançamento da marca, né, no Dia Internacional da Mulher, aqui em Curitiba, na Corrida da Mulher, né, foi uma provinha bem legal. Nós fomos todas com a unha igual, cor de rosa, camiseta, boné, e aí surgiu o sonho de equipe. Fomos para a volta à ilha, fizemos uma excelente prova, uma revista de São Paulo nos acompanhou na prova, foi muito legal, uma experiência excelente.
E só para fazer a ponte, né, porque quando eu entrei, na época eu treinava com o Almir na Triax, eu fazia triax. E aí eu achava interessante que a gente ganhava as camisetas, né, da assessoria, e vinha o tal do sonho da equipe, né? Mas eu falo: sonho da equipe? Com o Almir, você olha, o Almir não tem nada a ver sonho da equipe, né? Mas ele falou: não, é parte feminina, tal, legal. E aí, no final das contas, o que aconteceu? Que quando eu parei de fazer triatlon com o Almir, por uma série de razões, custa caro também fazer triatlon, eu falei: ah, não, eu quero continuar correndo. E eu achei tão bonitinha essa coisa da camisa rosa, do sonho da equipe, das sonhetes. antes, né? Que eu falei, vou com essa Rosa Neymara. E essa história já dura agora 10 anos, que eu resolvi com Rosa Neymara. Eu estou aqui de rosa, inclusive, para homenagear. Então, aí que está o nosso link nessa história. O cruzamento foi, tá vendo lá, o sonho de equipe. Foi esse, foi entrando pela Triax, acabei sendo a Triax e caindo no sonho de equipe, que aí se tornou mais para frente a Máxima.
Dando, né, sequência até chegar na Máxima, o sonho de equipe, ele teve um papel muito importante, assim, dentro da minha profissão, dentro da minha vida, das coisas que eu acredito enquanto o processo de sororidade, várias coisas que estão por fora, assim, do próprio esporte, né, com o feminino. Então, eu cumpri esse processo, acho que, de uma certa forma, até hoje, né, sempre tô nessa batalha, né, porque é uma batalha. Mas chegou uma época que o sonho de equipe e o meu processo de trabalho com a Triax, ela já não estava batendo, no sentido da parte de organização enquanto empresa, da questão técnica, não por ser ruim, por ser melhor, não é esse o caso, mas a minha maneira de trabalho, eu achei que estava na hora de sair e não quis, e nem conseguiria ficar só com o feminino. Por quê? Porque as pessoas passaram a me procurar não só pelo sonho de equipe, aí não só por eu ser mulher, não só por eu oferecer esse diferencial. Passaram a me procurar pela minha qualidade técnica, que também antes existia, mas também estava ali, né, os dois. E acaba que eu tinha muitos atletas homens, queria montar uma assessoria, né, só da minha e do meu sócio, Rodrigo Quadri, que na época era estagiário da Triax. Nós saímos, né, da Triax e fizemos a Máxima, que tem esses dois X aqui, né, por essa questão. A gente queria trazer o X da Triax, porque é muito importante na nossa história, só que nós queríamos crescer, né, então colocamos dois X. Colocamos um Y, porque não é só de mulher que se trata, é o XX, é o XY. E daí, com orientação da IUP, né, a Fabi Zimmermann, que é a pessoa que faz todas as minhas logos, que fez, né, todo o meu projeto visual, hoje, Ana Júlia. Então, nós chegamos a esse processo da Máxima. E aqui estamos, né? 11 anos depois, 10 anos, 11 anos.
A Máxima é desde 2012, é isso?
2013, fevereiro de 2013.
A minha primeira meia que eu corri com a Neymar, eu lembro que eu entrei, eu acho que eu devo ter entrado por julho, alguma coisa assim. E aí a primeira prova era a meia de Curitiba, que eu acho que era no segundo semestre, não me lembro exatamente em que época, assim. Eu lembro que a Neymara falou, faz assim, eu não fiz assim, eu fiz assado. Porque eu tive a minha fase rebelde, falei, pode dar teimosia? E aí eu falei, vai, porque ela não bota fé no meu potencial, ela não sabe, sou capaz, entendeu? Começou assim, ó. Hoje eu sou mais obedientinha, né? Mas tivemos esse início aí, eu me esqueço dela.
Eu não sei se ela concorda.
Vamos lá.
Melhorou. Ela faz as dela ali, mas já é com consciência mesmo.
É, eu já sei a furada que eu tô me metendo, entendeu? Naquela época eu falava, ela não tá entendendo o meu potencial. Hoje eu já sei. E eu nunca me esqueço, que eu lembro que eu passei mais pro final e ela olhou e falou assim, Ana, tá muito rápido. E eu dei tchum, sabe? Passei um ano. Mas aí com o tempo a gente aprende, né?
Como é que tá estruturada hoje a assessoria? Onde é que você dá treino online, presencial, pro pessoal saber que você é de Curitiba, ou originalmente, né? Tá em Curitiba, como é que tá funcionando?
Então, nós somos de Curitiba, mas o nosso processo de treinamento, eu brinco que todo mundo fala isso, né? O nosso treinamento é individualizado. O nosso não é individualizado, é um Big Brother praticamente. Tipo, é 24 horas, a gente tá em cima e não tem jeito, não. Mas o nosso processo de treinamento, ele permite que nós consigamos dar um atendimento igual para quem mora em Curitiba e para quem mora fora. Então, nós temos vários atletas fora de Curitiba também, não é uma obrigatoriedade. O nosso forte é a prescrição online, tanto que tem atletas que moram em Curitiba que eu fico meses e meses sem encontrar. Então, eu acabo encontrando viajando. A gente viaja, vai para Floripa. Nossa, quanto tempo! Oi, tudo bem? Ok, beleza, volta para Curitiba, não se vê mais. Vai para Chicago. Nossa, e aí? como é que vai? Tudo bem, daí não vê mais. Então, o forte é o treinamento online. O que acontece realmente é no processo de análise de dados mesmo. Então, por mais que eu encontre a pessoa no parque, veja, ela me fale, nossa, tô cansada, tô morrendo, esse treino isso, esse treino aquilo, ou não, tava muito fácil. A análise, ela é feita mesmo com os dados. E depois da pandemia, então, isso caminhou e está caminhando para cada vez menos estar no presencial, para ter mais tempo de conseguir gerenciar mesmo a individualidade dos nossos atletas.
E ali que você fala, né, da análise dos dados, geralmente quando você faz essa análise, bate com o que o atleta te relata, de como ele está se sentindo, ou às vezes não é bem assim e o atleta às vezes sente mais do que deveria estar sentindo alguma coisa?
Depende, é a minha palavra preferida, tá, depende. Nós vamos educando para que a pessoa consiga fazer esse paralelo de percepção de esforço e as variáveis fisiológicas. É claro que não dá para eu falar, não, é isso que você está sentindo, não é aquilo. Não, a demanda dele, como ele se comporta frente ao exercício, tem coisas que a gente pode não mudar. Então vamos pegar duas pessoas diferentes, vamos pegar um ex-atleta de basquete, que é um esporte extremamente rude, né? Anaeróbio, é muita explosão, é bastante pancada. Se a pessoa foi jogadora de basquete, não precisa ser profissional, no período escolar, naquela fase que o limiar de dor dela tá se formando, independente das variáveis fisiológicas, ele vai ser um atleta que vai ficar correndo lá, vai correr 10 quilômetros no limiar anaeróbio, no cacete. É sofrido aquilo pro corpo dele, ele vai terminar e vai falar, nossa, tá fácil. Mas aí ele vai querer manter nos 10, no 21, no 42, porque tá fácil, ele vai quebrar, porque o corpo não consegue ficar tanto tempo. Então o que nós fazemos é pegar lá o teste de esforço dele, falar, olha aqui, então, é assim, é assado, aqui o corpo humano consegue ficar quanto tanto tempo, aqui menos tempo, o indivíduo bem treinado fica tanto tempo, não treinado. Então ele vai começando, ele começa a se educar, né, nesse sentido. E o mesmo pode ser o contrário. Eu posso pegar uma pessoa que nunca fez exercício físico na vida, que está com 39 anos e começou a correr. Então, ela vai estar lá no metabolismo aeróbio dela, tranquilinho, que não é um esforço em demasia, mas o corpo dela não vivenciou aquilo. Então, ele vai sentir mais esse processo. Eu não vou ficar lá, não, vai, porque você consegue, vamos. Não, então a gente vai educando, mostrando, explicando. Olha o que aconteceu nessa prova. Então você ficou tanto tempo ali, tanto tempo, é por isso que sente isso. Então a pessoa começa a fazer essas associações e aprende a treinar no ritmo certo e assim por diante.
Para a treinadora, é melhor pegar um aluno que nunca correu para daí evitar que ele tenha alguns vícios, ou pessoas que já correm, que vêm treinar, são mais fáceis? Tem alguma diferença entre esses dois tipos?
Não. Eu não gosto de aluno novo, Daniel. Em geral, não gosto de aluno novo. Eu gosto de aluno velho. Por isso a minha teoria é que todo mundo que começa a treinar comigo tem que ficar treinando o resto da vida. Não pode se machucar, não pode parar de treinar, tem que ficar a vida inteira. Porque daí é melhor, mais fácil. Brincadeira. Mas não tem essa diferença de quem já correu, não. Tem casos de... Eu acho muito legal a pessoa que treinou um tempão sozinha, tá cheio de vício, mas ao mesmo tempo ele vem com aquele comprometimento de ter feito a sua própria periodização, de ter estudado. Então, é diferente. É muito bonito a pessoa também que nunca fez exercício e que começa a fazer, e de repente era a pessoa que fugia da educação física e tá treinando com você e faz uma maratona, entendeu? E fala, cara, eu fiz uma maratona na montanha, eu sou muito foda. Então, tudo tem a sua beleza. Né?
Então, a Máximo aceita todo tipo de gente, para todo tipo de treino, distância, rua, estrada, mato, tudo.
Tudo. Para nós, assim, acho que o único impeditivo é a pessoa que queira treinar com grupos grandes, assim, que queira treino em grupo. E isso daí eu já não faz parte da maneira com que a gente gosta de prescrever, porque o treino em grupo, ele envolve média. Então, é a pessoa que podia estar treinando mais forte, está treinando mais fraco, é o que está treinando mais fraco, que está treinando mais forte. Está errado? Não está errado, de jeito nenhum. É o que te atrai, é o serviço que você procura. E o nosso serviço, ele é mais para quem tem essa predisposição a treinar mais sozinho.
É perfeito para o curitibano, então, né?
Perfeito. Depois da pandemia, então, nós tínhamos vários horários em parques, no Bacacheri, no Passeio Público, no Barigui. E as pessoas iam nos treinos, embora cada um tivesse a sua planilha, todo mundo ia. Aí começaram, nossa, mas nem preciso ir para lá, né? Me acostumei a ficar aqui. Morreu. Nós aumentamos o número de alunos na pandemia, aumentou o número de alunos pelo processo de prescrição, né? Que cada um pode fazer sozinho e diminuiu a presença das pessoas no parque. É perfeito para o Curitiba.
E tem algum ponto que vocês fazem ainda treino presencial em algum parque, algum momento do dia, da semana?
Sim, nós temos segunda e quarta no Parque Bacacheri, sempre né, das 6 às 8:30, terça e quinta no Parque Barigui, e no mesmo horário, e final de semana, sábado, no Parque Barigui. Então tem ainda esses treinos presenciais.
Maravilha. E como é que a aluna Ana Carol Sommer aí, ela dá muito trabalho nesses 10, 11, 12, 13 anos que ela treina com você?
A Ana é muito parecida comigo. Ela é uma excelente atleta, é uma pessoa né, que se compromete, mas tem o processo dela. Então, no decorrer dos anos, ela vai criando consciência de algumas coisas, mas quando ela pega um negócio que ela não quer, e eu vou, vai, ela não quer, e pronto. Então, ela é muito, muito firme, assim, nessas questões. Se boicota aí, meu Deus, como ela se boicota, assim, é um negócio. Comecei com a dica dela, eu acho.
Vou ter que trabalhar esse negócio. Não, mas é verdade, porque às vezes a Naimara fala assim, eu falo, Ana, tipo, quando ela vê lá nos dados, nas análises, ela fala, fisiologicamente, você tá bem, dá pra fazer, dá pra buscar, mas eu coloco isso, eu tenho uma crença limitante com relação a essa coisa da sofrência, sabe? Não vou negar. E aí eu falo assim, não vai. Mas é aquilo, assim, a gente trabalhando com o tempo, e eu acho que ela respeita também isso. Claro que se eu quisesse alguém pra ficar me dando tapinha nas costas e falando, é isso? Não. Eu gosto porque é isso aí mesmo, é papo reto, entendeu? Não tem aquela coisinha do, né, de florear as coisas, assim. Mas ao mesmo tempo existe esse respeito, como ela falou, a minha forma de ser e de evoluir nesse processo, principalmente porque o meu negócio é maratona, e maratona é isso aí mesmo. Estamos trabalhando, trabalharei essa questão. Agora que ela está fazendo psicologia, depois a gente vai falar, quem sabe a gente vai ter aí um serviço inovador, né? Para desbloquear essa crença limitante que temos.
Vou colocar em dados, assim, que toda vez que ela está voando, que ela está no ápice do negócio, ou ela se boicota na prova, ou ela arruma um projeto novo para fazer, ou ela briga com não sei quem da família, ou não sei o quê. Então, sempre...
Ai, meu pai tá ouvindo, pai, tá tudo certo, hein?
Não, tudo lindo, assim, mas é um... Ou ela arruma umas férias, daí no meio, eu só olho e falo, meu Deus do céu. Não, vamos lá, vai.
Vamos lá, enfim. Fala a sua pergunta.
A Ana falou ali, né? Você não é o tipo de pessoa, pelo menos que ela fala, que cobra, mas não tanto, mas também não fica só dando elogios e tal. Como é que é o perfil da treinadora Rosa Naimara?
Explica o coração peludo aí, já aproveita e justifica a treinadora do coração peludo, o que você quer dizer?
Ah, eu não sei, gente, eu me acho tão legal, acho assim, sensacional. É que eu acho que as pessoas esperam... Você tem que mostrar. Você fala, isso é aquilo. Não, porque eu quero fazer sub não sei o quê, fazer aquilo não sei da onde, mas a sua entrega, o seu processo, ele tem que ser proporcional. Daí chega, eu quero fazer tal distância. Tá ótimo, você quer fazer tal distância? Então, beleza, o que você vai fazer para isso? Quantas vezes por semana você vai treinar? Você vai fazer a musculação? Porque, ó, sem musculação você não vai conseguir. Se você aumentar teu volume, teu joelho é assim assado, acontece não sei o quê, não sei da onde. E eu não tenho medo, Enio, de perder aluno ou de ficar, não, porque vai parar de treinar comigo, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não. É o que é, o que é, não é. Já, obviamente, entrei atrito com várias pessoas, não tem como agradar e nem é essa a minha função. E tem todas as minhas brincadeiras também, internas, que acaba... Quem vê de fora, acho que não entende muito bem. Eu chamo as pessoas de fraca, vai só fraca, não aguenta porque veio. Mas eu não falo isso para quem tá quebrado. Ou para quem tá num período que não tá conseguindo desenvolver tanta performance. Leia performance quando o atleta consegue performar, o aluno consegue performar. Você pode performar para 7 minutos o quilômetro, pode performar para 3 o quilômetro, independente. Então, quando a pessoa tá bem, tá tudo certo, vai me encontrar lá no quilômetro 37, eu vou falar, vai, seu fraco, não aguenta porque veio, acelera. Aí as pessoas olham de fora e acham...
Mas é amor, a gente sabe. É um amor, é um coração peludo, tô entendendo. Inclusive, em Chicago, entrei num negócio que eu não ouvia, mas ninguém não via ver, mas eu via na Emara, por exemplo. Não sei de onde ela, eu nem lembrava exatamente se eu estava perto da quilometragem que ela estava, mas eu vi, ela estava lá, assim. E quando eu corri em Curitiba, era muito legal, porque eu sabia que lá no quilômetro 37, até a coquinha, tradicional coquinha, né, com ruffles e o vai só fraca, aquelas coisas. E a gente fica esperando, sinal que está acabando também, sabe? Então, é uma forma de como cada um lida com isso. E eu acho que essa autenticidade, essa verdade faz com que a relação perdure. Porque aquilo, se você quer algum outro tipo de feedback, ou outro tipo de relação, então você está no lugar errado. Então você vai para outro lugar. E isso eu acho legal.
Dá um pouquinho de tempo, eu já mando a minha figurinha, né? Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Daí começa, ai, por que mais isso, mais aquilo? Daí, cara, ótimo, beleza, mas não vai mudar. Se você ficou uma semana sem treinar, o teu treino, não, na maioria das vezes, não vai ser repetir na semana seguinte, é um copia e cola. Você ficou uma semana sem treinar, você vai estar voltando para trás lá pelo menos 2 semanas. Ah, mas é porque minha mãe, é porque meu filho. Gente, a vida é isso aí. Mas não tenho o que fazer. Eu mudo a planilha, eu faço.
Explica, né, Mari? Explica os 2 treinos de ritmo na semana lá que eu falei sobre isso na minha crônica. Direito de resposta. Fale que você planejou, intervalo. Fale para as pessoas não acharem que você é essa carrasca. Aí.
É, porque a Ana colocou lá. Não, porque a Neymara colocou 2 treinos de ritmos na semana. Eu primeiro. Ana, como é que você vai me falar um negócio desse? Uma pessoa que entende de fisiologia vai falar: essa mulher é louca. Porque existe um tempo de recuperação de um treino de ritmo para outro. Pensando no treino de ritmo da maratona, você vai correr num limiar aeróbio alto, com um volume relativamente alto, então a gente precisa de um tempo de descanso. Então, a Ana, ela estava correndo num limiar, no ritmo, num limiar aeróbio alto, mas ela estava super bem. E ela tinha corrido muito pouco no pace que ela queria e tinha condições de fazer a maratona. Porque os treinos de ritmo eram assim, aparecia um treino de ritmo, ela... Ah, o meu cachorro. Ai, a neve. Ai, o calor. E, cara, essa guria precisa aumentar o percentual desta perna correndo no treino de ritmo. Aí eu coloquei um treino na segunda e o outro no domingo.
Não foi castigo.
Não foi castigo. É porque existe, tipo, você treinar na biomecânica que você vai fazer a prova, ela é importante. E a Ana não ia na tal da biomecânica do ritmo. Ela faz os treinos longos, que é um limiar aeróbio mais baixo, e ela pira, ela curte, ela inventa as crônicas dela, mas o ritmo é difícil. E vendo que ela tinha condições, né, de fazer essa prova, daí eu falei, não, vai fazer. Precisa treinar, precisa aumentar esse percentual. Que daí eu tenho o controle de quantos por cento você correu em determinado ritmo durante o ciclo. E isso é um dado importante, né? Não era castigo, era fé.
Né? Dava pra ter que buscar, mas não foi.
Gostei. Então, Rosa, quando é que sai esse sub-4 da Ana aí, meu Deus?
Cara, o sub-4 já saiu. Só porque a pessoa não faz a prova, não significa que ela já não tenha feito o ciclo. Então, daí quando ela quiser.
Olha, vou ter que trabalhar isso aí também.
Quando ela sair
do sub-4, olha aí.
Do boicote lá, isso aí já é passado.
Psicologia já vai ajeitar tudo numa só, né?
Jogar a roupa fora, entendeu? Para não passar calor. Isso aí tudo vai dar certo. Quando ela contar para a treinadora que está com um fascite antes da maratona, tudo vai dar certo.
Coisa boa esse arquivo confidencial, hein, dona Ana Carol? Muito bom esse aqui hoje.
Ah, mas eu senti minha fascite, meu Deus do céu, a gente devia ter soltado essa panturrilha, não sei o que, mas tá bom.
É, isso eu falei depois.
A gente anota tudo, hein? Tá tudo anotado e depois...
O caderno preto.
Aí você manda mensagem, aí, como é que tá a panturrilha? E aí, a hora que acorda, tá colocando o pé no chão? Tá sentindo algum desconforto?
E daí, às vezes a pessoa nem lembra, né? Porque ela só deu a desculpa lá, daí ela não lembra mais.
Antes de começar um novo ciclo, daí a gente faz, né? Eu faço uma relação de quando começou a sentir tal dor, qual que era o volume, como que estava o processo de soltura, como que estava o quê? Porque a gente erra uma vez, né? Depois erra de novo, mas é um erro diferente. Tenta não fazer o mesmo.
Ó, o pessoal que está ouvindo o podcast, saiba que tem a live no YouTube que você pode participar. E você pode ser membro também do canal a partir de R$1,4 ou R$7,99. Você pode fazer isso, que nem o Martinique está aqui, ó, deu boa noite, é membro do nosso canal. O Edu também está aqui conosco. Martinique falando que a Rosa Naimara tem um humor peculiar.
Humor peculiar, excelente.
Eu gosto de humores peculiares. Carla Gross está aqui, ó, a chefa está on, profissional nota 1000. Anderson Sanders também está aqui conosco. Tauan aqui também está aqui. Leandro Gripo, professor, a Rosa é maravilhosa, técnica e amiga, muitas vitórias e conquistas juntos e alguns fracassos também, mas sempre juntos. Muito obrigado.
Esse é triatleta, alguns mundiais, 70.3, é uma pessoa que está comigo há muitos anos e que, se eu sei alguma coisa de prescrição, de treinamento, né, no triatlon, graças a ele. Excelente corredor, maratonista, sub-3... A gente foi dos 5 horas da maratona para alguns sub-3.
Ah, legal. E agora que ele falou isso, daí que você falou, me veio a pergunta, porque eu não fiz isso ainda. A Rosa Naimara, hoje ela corre, já correu? Como é que é a vida da atleta Rosa?
Me perguntam isso. Você treina? Eu não treino. Hoje em dia eu corro. Eu mantenho a minha sanidade ali, média, porque a quantidade de exercício que eu venho fazendo é pouca, assim, porque eu gosto. Então, eu corro 5 quilômetros, 7, 3 vezes por semana. Agora, nas férias da faculdade, aumento um pouquinho, faço musculação obrigatoriamente 2 vezes por semana, porque senão não consigo nem trotar, né? Então, venho de um período dos últimos 3 anos que eu entrei numa faculdade de psicologia. Então, eu troquei a maratona por uma nova graduação. Mas antes dessa graduação, por bons anos, eu tive 3 fases até hoje com a corrida. A primeira, eu corria também, só corria. Porque eu corria com os meus atletas. Não sobrava tempo para treinar. Eu corria com todo mundo. Corria primeiro com o personal, depois na assessoria, o aluno chegava, eu ia correr junto, a gente conversava. Estava ali naquele para ver, né, o que estava acontecendo. Não era uma época de muito tanta tecnologia. Então, você estar ao lado do seu atleta era muito importante. Eu fiz várias maratonas, fiz várias, muitas provas nesse ritmo. Até um tempo que eu comecei a me machucar. Então, era fratura por estresse, atrás de fratura por estresse, tendinopatia, um monte de coisa. Chegou uma época que eu falei, opa, não vai mais rolar isso aí, não. E acabei entrando no melhor período, assim, da minha vida com a corrida, que foi um momento de... Foram 7 anos. Hoje eu tenho 44 anos com 33. Dos 33 aos 41 anos, né, as 3 anos atrás que eu dei uma segurada. Então, nesse período, eu treinei muito bem, parei de dar aula nos horários que eu gostava de treinar. Então, terça e quinta, só começava a trabalhar às 8h30, porque eu gostava de treinar antes. Fazia a musculação 3 vezes por semana, muito bem feita. Fiz várias maratonas legais, assim, algumas nem tanto, né? Porque dias de luta, de luta, de luta, de luta, daí glória, daí luta, 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 e assim vai. Então, fiz várias provas. E meu relacionamento com a corrida, assim, nessa época eu falei, gente, eu posso parar de ser treinadora, mas eu não vou parar de ser corredora, é uma coisa que eu gosto de treinar, tanto que quando você escolhe uma coisa, alguma você vai perder, né, você vai deixar de lado, e essa minha opção por fazer uma nova graduação, eu fiquei tratando em análise, assim, 1 ano. Me despedindo momentaneamente do meu corpo de atleta, da minha potência, do que você consegue fazer com o seu corpo, assim, é um negócio, para mim, era, né, muito importante, acho que ainda é. Prova eu não sinto falta, eu sinto falta dos treinos, então de tais, mas eu durmo muito pouco. Então eu chego da faculdade, quase 11 horas, daí começo a dar aula todos os dias, 5h30, 6 horas da manhã, então não consigo treinar. Mas a viagem de formatura, Paris 2026 está aí, o meu retorno aos treinos. Segundo semestre de 2025, assim, eu tô contando nos dedos já. Não sei se é para poder clinicar, se é me formar ou se é para poder voltar a treinar. E agora, né, nesses últimos 3 anos, tô nessa minha fase de ali mantendo o mínimo de saúde.
Quando você treinava, você era corredora de, tipo, corria sub-3, sub-4, tinha alguma coisa? Como é que era a corredora Rosa?
Eu gosto muito do processo da maratona. Gosto demais do processo da maratona. Meu melhor tempo foi Porto Alegre, sem placa. 3h35 em 2018. Tenho 10 quilômetros. Gente, eu já nem me lembro mais. Eu acho que é 10 quilômetros para 43. Que foi uma prova em Floripa, bem interessante. Será que tinha maratona? Acho que tinha. Maratona, meia e 10, uma de junho.
Tem,
que eu estava me preparando para Berlim. Acho que para Berlim, 2019. E os meus atletas iam fazer 21:42. Chamei lá, foi eu, a Valdirene. Acho que eu e a Val. Ah, Val, vamos fazer 10 aí, pau no gato? Vambora, vambora. E daí eu fiquei em terceiro geral, eu acho. Segundo, nem sei. Só sei que tinha moto do ladinho lá e eu super faceira, assim. Eu acho que eu fiz em uns 43, mais ou menos. Tenho meia maratona também. Isso na época a gente tudo sem placa, tá? Já tô me sentindo velha. Para 1:38, 1:39. Uma coisa assim, por aí. Mas tempo de prova, Enio, eu tenho todos que você possa imaginar. Eu tenho sub 3, eu tenho 5, eu tenho todos, porque os meus atletas, assim, me realizo demais com a performance deles. E quando eu digo performance, é você performar dentro das suas condições, das suas capacidades. Então, tempo eu tenho todos que você possa imaginar.
É pelo que eu percebi, tanto que você acompanha os atletas, você vive praticamente as coisas dos atletas, né, de um jeito que parece que realmente é isso que você falou. Eu, a pessoa fez sub 3, fiz junto também, eu tava lá, todo dia, mandando WhatsApp, a panturrilha, essas coisas, né?
Então é sempre como nós estamos hoje. Então, boa. Esse é o meu processo, não é jargão, não é nada. Como nós estamos? Então, nós estamos cansados, ou estamos com dor, ou estamos... Então, tá bom, vamos lá. Da maneira que eu posso, né, Enio? Claro que isso, com o meu processo de análise e da própria faculdade de psicologia, hoje eu já não sinto tantas dores dos outros, por entender que algumas demandas não são minhas. Mas, com certeza, é um processo de cumplicidade, de ligação, com alguns maiores. Algumas pessoas têm uma exigência maior. Então eu acabo me envolvendo mais, outras menos, e assim vai.
Ótimo. O Edu aqui fez uma pergunta, ó. Enio pergunta para a treinadora: qual o erro que o corredor mais comete, ou que ele comete com mais frequência? Ele deu opções aqui, mas eu não vou ler porque eu quero que você fale, né? Qual que é o que o corredor mais comete?
Depende. Cara, não tem, não existe isso. Vamos generalizar. Vamos pensar em pessoas que querem performar. Voltando no ponto, que performance cada um tem a sua. O maior erro é correr na intensidade errada. Maior erro, ou baixa, ou alta, ou não aguentar ficar. Algumas pessoas têm condições de fazer uma prova de 10 quilômetros num tempo muito bom, mas não consegue, não gosta, não quer ficar naquela dor, entendeu? Maratona é um clássico, gente. Maratona é um clássico. Você treina, é tipo luta de boxe. Você vai lá, o treinador te bate, você cai no negócio. Aí você começa a levantar. Quando começa a levantar, você apanha de novo. Cara, e assim vai. Você vai ficando resiliente nessas pancadas. Chega num final de ciclo de maratona, seus hormônios estão lá embaixo. Você tá cansado. É um limite. É um limite, assim, um passinho pro lado eu me machuco. Passinho para o outro lado, eu posso não melhorar, e se eu estou na linha, eu vou me consagrar. Então, você chega ali 3, 2, depende do atleta que precisa, às vezes, de um polimento maior ou menor, você está muito cansado. E você ficou apanhando o tempo inteiro. Aí vem o polimento, que é o polimento é uma arte, esse negócio que é, nossa, quando eu acerto tal do negócio, assim, é uma maravilha. Que o atleta chega no dia da prova, vamos pensar na meia também, isso pode acontecer. Mais na maratona. E ele chega no dia da prova e ele tá grandão, porque ele não apanhou mais. Ele manteve o condicionamento físico dele e ele teve uma super compensação. Aí ele larga. Aí ele tá correndo com a frequência cardíaca explodindo lá. Ele treinou para correr a maratona para 5 quilômetros. Só que a percepção de esforço dele nos primeiros 21, ele tá correndo, que ele corria para 5 no treino de ritmo, achando que tava morrendo. Ele tá correndo, assim, para 5 fácil. Na primeira parte ali da prova, fala, não, hoje eu se consagro. Naimara não sabe do meu potencial. Vamos lá, porque hoje Deus está do meu lado e eu vou se consagrar. Corre num limiar alto e daí vai pagar a conta um pouco à frente, porque a gente tem um limite que consegue ficar de tempo, né? Nessa frequência cardíaca mais alta. Mas você ficou tanto tempo apanhando, que está correndo ali um pouco mais descansado e acha que é o dia da consagração. E também pode acontecer o contrário. Você não acreditar, não vou conseguir, isso é muito forte para mim. Acaba correndo num ritmo que não é seu, por mais que a tua frequência cardíaca, o teu fisiológico esteja bem, você corre num ritmo mais lento do que você está acostumado, a tua parte muscular não está acostumada com aquilo e vai sofrer. Então, e vale para os treinos, quem treina em intensidade muito alta o tempo inteiro se machuca, quem treina em intensidade muito baixa, às vezes não melhora. Digamos que o principal erro é não correr, não fazer provas na intensidade certa.
E na maratona isso é muito mais comum, porque é a distância que tem mais chance de dar tudo errado, né?
O endurance, né? As provas de longa distância, além de treinamento, ela envolve várias pequenas decisões. Desde você tomar o gel na hora certa, ou se é uma pessoa que não toma gel, tipo, não tá acostumado, não faz não tomar, e de repente tomar. Então, o tempo inteiro. Desde, putz, meu tênis está um pouco apertado, será que eu não vou sentar e dar uma ajustada? Será que hoje? Então, são pequenas decisões que a gente tenta, né, dar uma antecipada, trabalha com uma série de dados, mas o endurance é isso aí. Quanto mais longo, mais decisões e mais chances de erro.
E daí, depois que acontece, por exemplo, uma prova, e aconteceu lá um erro erro qualquer, seja ele porque cansou, porque caiu o ritmo. Depois você consegue, fazendo essa análise, dizer o que pode ter dado errado, ou às vezes é simplesmente deu errado porque às vezes acontece?
Muito difícil dar errado porque às vezes acontece. Então, pra você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo de Chicago. Chicago foi sensacional, eu fazendo a análise de um atleta lá, né, deu, cara, que estranho, a temperatura tava boa, de repente a frequência de cardíaca dela começou a subir, e o pace não tava assim rápido, meu Deus, o que aconteceu, né? Aí fui, falei, pô, mas o que aconteceu? Ah, então, Neymar, foi me dando uma dor de barriga, aí eu vi ali que, tipo assim, foi, tipo, ela ficou 45 segundos parada no lugar, porque dá pra gente ver, né? E saiu e voltou no limiar certinho, tudo certo, tudo bem. Então, daí você vai perguntando, ah, quanto já estomou? Porque, vou dar um exemplo de um gráfico muito básico. O gráfico de frequência cardíaca e de pace. Então, quando a pessoa quebra, a frequência cardíaca, ela sobe e o pace baixa. Então, elas estavam andando juntas, de repente, elas se separam. Isso pode acontecer, a pessoa quebrar. Porque ela largou num pace muito, numa velocidade muito forte, ou não respeitou a temperatura. Temperatura, gente, não adianta. Você pode ter treinado, ter feito 100% dos seus treinos no pace que você queria correr. Chegou lá, tá uma temperatura muito alta, você vai ter que reduzir o teu ritmo, não tem opção. Então, você pode quebrar por correr muito rápido, pode quebrar por uma temperatura muito alta e pode quebrar por desidratação. A desidratação, ela envolve a ingesta de líquido e envolve a quantidade, né, de energia que você fornece para o teu corpo, né, geralmente associado ao carboidrato. Então, chegou ali, tá vendo que a pessoa tá correndo no ritmo dela, que a temperatura tava, daí você vai conversar. Ah, aconteceu isso. Ou geralmente já vem com a demanda antes. Ai, não tomei gel, ai, não tomei água. Então, vai, a gente vai conversando.
Vem bem assim, baixa o treino, ela já tá mandando. O que que aconteceu no quilômetro tal? Quero o podcast. Que aí a gente manda conta vinda, aquelas coisas todas. Então, assim, é rápido. Aí você tem que pensar, o que que aconteceu? Vamos lá, explicar.
O que que a Ana explicou de Chicago, Rosa, pra gente fechar aqui o nosso podcast?
Eu acho que não é da ordem da explicação. É, aconteceram várias coisas na preparação da prova. Então, tipo, a vida, né, esse processo vida, assim, que bate, e às vezes a pessoa termina a prova, e é super comum, né, culpa isso, faz aquilo, porque não sei o quê, mas ficou doente antes da prova, o cachorro ficou doente, ela aceitou projetos, então... Mais atrapalha o meu trabalho é esse povo que trabalha. Cara, vive atrapalhando meu treino.
Até o podcast tá atrapalhando aí minha contribuição.
É verdade.
Tá atrapalhando.
A Ana quer trabalhar, Rosa, e atrapalha a gente.
É difícil, difícil. Então, mas não foi. Então, claro, coisas que a gente pode melhorar. Treinar mais, fazer mais treinos de ritmo, né? É fundamental. Mas ela não quebrou na prova. Ela se encheu o saco no meio da prova e falou, não quero mais merda. E tudo bem. E daí...
Então, certo ponto foi, teve uma hora que eu cansei, eu falei, ah, cara, não preciso disso, calma, continua, mas calma, vai com calma, expliquei, cara, lá no podcast.
Você olha, assim, o gráfico, né, tipo, isso me dá uma dor no coração, eu entendo, eu sei como é, mas você vê ali, tipo, a frequência cardíaca caindo, né, a pessoa treinou e tá dentro dos limiares, tá tudo bem, de repente cai o pace e cai a frequência junto, faz parte... Não tem, acho que é mais uma para conta aí, coisas do ciclo, que daí no próximo... Daí a gente senta e daí fala, mas primeiro curte, né, a fossa e diz, não, que eu nem queria mesmo, que vai.
Mas é também... verdade, mas é verdade, eu fiz meu processo aqui e é fato, é verdade, que o único ciclo que eu consegui treinar bonitinho, assim, foi quando eu ainda não trabalhava, justamente. Aqui no Canadá, que só não saiu ali o sub-4 por causa da cagada do horário que eu não escrevi, né? Eu escrevi mais cedo.
E lá foi o primeiro sub-4, ele. Lá foi o primeiro.
É, então, mas aí foi minha cagada de não ter lido as regras. Mas assim, nunca tira o mérito, assim, sabe? Da conquista. Então é essa definição de performance, que não é necessariamente o resultado quantificado, mas como eu falei, né? Aquele índice de satisfação interna, né? De você saber que, putz, legal, assim, consegui me divertir. É, e depois fazia muito tempo que eu não tinha uma Naimara lá na prova, né? Vamos combinar, só fazer o quê? Uns 8 anos que eu me mudei, que eu vim embora. Então, assim, tem todos esses fatores. Tem coisas minhas, assim, de crenças, como eu falei, a rever, Tem, mas eu gosto, assim, de treinar, sabe? Apesar de todos os perrengues. Eu escrevendo as crônicas, eu já tava me dando uma saudadinha da sofrência. Mas é isso, a gente paga a Naimara pra ela bater na gente, pra gente apanhar, de eu sentar na escada ali e chorar, entendeu? No fim do treino. Tudo isso eu pago, estamos pagando. Meu pai tá pagando, obrigado, pai, beijo pra você, pra mãe, estão pagando aí. Mas eu acho que é a recompensa, o crescimento que ninguém vê, que não tem Strava, não tem lugar nenhum. Isso, assim, quando eu olho pra 2013 hoje, óbvio que eu não sou a mesma corredora por uma série de razões, mas eu acho que tem um crescimento e, assim, ela me conhece já.
Né? É, Chicago foi uma prova, assim, bem, esse ano foi super engraçado, porque de consagração mesmo lá, sei lá, já nem me lembro quantas pessoas foram, 13, 14, nós tivemos o Álvaro, a Renata, algumas pessoas, assim, que se destacaram. E teve a galera, gente, normal. Toda maratona, dias de lutas, dias de glória. Então, teve a galera que sentou e chorou. Teve um lá, eu acompanhando no aplicativo, né? E vinha, de repente, pá! Eu falei, meu Deus do céu. Aí a galera já começa a mandar mensagem. Neymar, o que aconteceu? Deu, cara, caiu? Caiu? Só pode? Caiu? Não tem jeito. Realmente caiu. Só que caiu do lado, teve uma câimbra muito forte do lado da massagem, parou, fez massagem, daí continuou. Aí teve gente que correu machucado, teve gente que passou por hérnia, não treinou, e daí foi várias estreias. E daí terminou a prova lá e, tipo assim, parecia que todo mundo, assim, metade ali tinha se ferrado de verde e amarelo. Mas parecia que todo mundo tinha ganho a prova. E a corrida é isso. Cada um sabe do seu. O Instagram é uma fábrica de achar que todo mundo tem a grama verde, né? E eu que vejo tudo isso de uma posição privilegiada, eu considero, porque eu gosto de fazer. Entendo, né? Que tem as conquistas, tem as derrotas, né? A luta, 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 luta. Glória, acabou. Bora. Luta, 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 luta. E assim vai.
E qual que foi a tua prova favorita? Assim, aquela que você correu, que você guarda, assim, uma boa lembrança? Que você fala, caramba, essa eu se consagrei.
Chicago 2017. Chicago 2017 foi a minha melhor prova da vida, assim, não por conta de tempo, mas por todo o processo que eu passei por chegar ali. Eu tenho um problema de, nem sei o nome, gente, mas os meus osteoclastos e osteoblastos, as células que destroem o osso, trabalham mais do que as que constroem o osso. Então, eu já cheguei a fazer 5 fraturas por estresse em 7 meses, assim, tipo, um negócio, fratura dupla. Eu fui conhecendo o meu corpo, fui entendendo o meu processo. E 2017 foi a consagração disso, assim. Então, peguei uma Chicago com calor terrível. Todo mundo correndo na sombra e sofrendo, assim. E eu corria na Blue Line sozinha ali naquela chegada. E eu falava, nossa, o que essas pessoas estão fazendo ali? Então, tava com as minhas amigas lá, tava com a Ju, tava com a Luana, tava com a Lu, que a corrida, eu gosto, acho que todo mundo gosta, quer dizer, todo mundo não, mas eu gosto dos processos e das pessoas que eu conheci, né, ao longo desses anos. Então, para mim, foi uma prova que coroou, assim, até a mensagem que meu marido me mandou logo antes da prova já me dá vontade de chorar, assim, foi tudo. Deu um monte de coisa errada, mas tudo que deu errado parece que não teve problema. Então, foi uma prova muito, muito legal, muito especial para mim.
Maravilha! E com isso, nós fechamos o episódio, a live de hoje. Você que está nos ouvindo, não se esqueça de seguir no YouTube, avaliar os vídeos no Spotify, curtir, se tornar membro. Você tem esse monte de coisa para fazer que você já sabe. E, Rosa, eu só posso te agradecer por participar aqui conosco deste episódio, trazer um pouquinho da tua história e também aqui expor um pouco a Ana Carol, que é sempre bom, né? Muito obrigado por participar aqui conosco. Deixa aí teu tchau, mensagem final, onde o pessoal pode te encontrar, e muito obrigado.
Obrigado você, Enio, Ana, pelo convite, adorei. Não sou uma pessoa que costuma participar muito, né, de lives, a pandemia, assim, eu fui a pessoa que fugiu, não sou muito fã, mas fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui, tudo ótimo. E daí depois me passa a lista dos meus atletas que assistiram ao vivo, e na próxima semana quem vai assistir, que quem não assistiu, o bicho vai pegar.
A dica que eu digo é pro pessoal comentar depois que esse vídeo estiver processado já no YouTube, comentem lá, eu assisti. O pessoal tem que vir comentar depois, que a Rosa vai conferir, ela confere. Muito obrigado, Ana Carol, aqui também por participar conosco deste episódio.
Prazer de compartilhar esta noite com a minha treinadora, com a minha prof, né? Trabalho forte para ser orgulho da prof, levar esporro da prof também. É isso, tudo faz parte. Seguimos aí mais alguns anos. Enquanto durar a máxima e o Naimara lá, estaremos lá inventando coisas para ela brigar comigo. Não, só brigar também, valorizar o nosso crescimento pessoal, que agora é psicóloga, então ela tem que ter todo um approach.
Maravilha. Então, obrigado, Rosa Naimara. Obrigado, Ana Carol. Nós vamos embora. Ficamos por aqui. Um grande abraço para todos vocês e tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.